tarde, leitores e amigos do Jornal A Semana. Eu sou Fabiola Pupo e estou aqui com vocês com o terceiro episódio de Pode Falar com Fabiola Pupo, que acontece todas as quintas-feiras, às 17 horas, no canal ATCast do YouTube. O nosso programa tem patrocínio da Clínica VS Slim, do Jornal A Semana e da Master Clean Veterinária. E todas as semanas eu trago convidados especiais para um bate-papo bem gostoso com a gente. Antes de apresentar os meus queridos convidados, eu quero pedir para todos vocês que já que estão aqui, inscreva-se no canal, dá o seu joinha e aí vocês não perdem nenhum programa nosso, tá? No programa de hoje, eu trago dois convidados muito queridos para falar sobre um assunto muito interessante, sobre humor, arte e fé. Então, é humor nas mais diversas formas de arte e também ele é sendo colocado de uma maneira que a gente possa enxergar a fé de uma maneira mais leve e diferente também, né? Eu tenho aqui comigo o designer e cineasta Wilson Cardoso e o ator Leandro Ferroli. Ah, vocês podem contribuir em questões aqui com a gente no YouTube, nos comentários. Pergunta pra gente, a Muriel tá aqui do meu lado, daí ela dá um toquezinho e a gente tenta responder as perguntas. Vamos ficar no bate-papo, mas de repente alguém tem uma curiosidade, né? Em primeiro lugar, eu quero agradecer imensamente a presença de vocês. O Wilson é colega de profissão de muito, muito, muito tempo. E o Leandro, que eu estou conhecendo hoje estou tendo um grande prazer. Obrigada por vocês terem aceito o convite e estar comigo e com o pessoal essa tarde gostosa. Por favor, você, Wilson, cumprimento o pessoal.
Primeiro, quero agradecer, Fabio, pela oportunidade de estar aqui divulgando nosso trabalho. Sabe que você é uma pessoa que a gente gosta muito. Eu e minha família, a gente sempre lembra de você. E a gente tem acompanhado todo o seu trabalho, né? Desde o lado do Mogi News até agora na semana.
Verdade, a trajetória é longa nossa,
E pode ter certeza, estou muito feliz dessa oportunidade de estar aqui, viu?
Ai, que bom, fico feliz pra caramba. E você, Leandro?
Boa tarde, todo mundo.
Nossa, com essa voz aí, você derrubou nós.
Boa tarde, Fabiola, tudo bem? Prazerzão conhecê-la e assim, é bacana, adorei a estrutura daqui, viu? Muito bacana
muito
mesmo.
Legal mesmo.
Parabéns.
Muito legal.
Parabéns pelo programa.
Obrigada.
Obrigado pelo convite. E vamos fazer um bate-papo gostoso aí, né? Me esquenta essa tarde.
Opa, maravilha. Eu vou começar com o Wilson. Eu queria saber o seguinte, como é que começou a sua vida? Você é um designer, né? E é cineasta. Só que é o seguinte, você teve um início. Aliás, dentro desse início, a gente teve assim, um ponto de contato e uma vida em comum, né?
Sim.
Você fazia as artes para os alunos que eu vendia no Mogi News. Mas conta como é que começou a carreira, por que que você decidiu se tornar designer, como é que foi?
Na verdade, desde criança eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa diferente. Eu falava, meu pai até na época ainda era vivo, né? Faz tempo que ele já se foi. Mas eu queria ser uma pessoa, no mínimo, ser conhecida aqui em Mogi das Cruzes. Era o meu intuito, assim, de criança.
Mas você já sabia como? Ainda não?
Eu sempre gostei de desenho animado, gostei dessas coisas, assim, de ficção científica, né? Tanto que quando eu tinha 10 anos, eu assisti o ET pela primeira vez. Aí eu me encantei com aquela coisa de ficção, realmente, e quis levar aquilo pra minha vida. Steven Spielberg, pra mim, é um cara que...
Fantasia
a obra
pura,
dele,
né?
A fantasia,
nossa,
aquelas coisas
legal,
que ele escreve, que ele faz, era o que eu queria fazer, desde moleque, né? Lógico que a gente que trabalha com cinema independente sabe que isso aí leva muito tempo, a gente vai se aperfeiçoando. Posso passar muito tempo da minha vida ainda, sempre vou estar aperfeiçoando.
Sim.
Mas é algo que eu... A arte, para mim, realmente... Como a arte ela tem vários segmentos, né? O meu coração tava a fazer ou desenho animado ou filmes, né?
E aí
eu acabei
partiu
voltando.
Pra filme.
Eu juntei os dois, agora eu tô até com o canal... Isso. De tirinhas animadas, onde o personagem principal ali vive no mundo como se fosse um desenho animado, é o personagem com o meu nome mesmo, é o Wilson Cardoso. E tô levando isso aí até. para a vida. Então.
Muito, muito legal. E você já criança, você sabia desenhar bem? Você desenhava bonito?
Não desenhava bem.
Ah, então putz, é um alívio, porque acontece assim, tinha aqueles meninos, não é verdade? Que tinha aqueles meninos, assim, quando a gente era criança, que desenhava bem pra caramba e a gente não conseguia, a gente desenhava boneco de palito, sabe?
Só isso.
E ficava com uma raiva, falava, pô, queria desenhar alguma coisa, né? E era a sensação, mas então isso quer dizer o seguinte, você não precisa... saber desenhar bem desde criança, não precisa nascer com dom. É só se aperfeiçoar com estudos e prática, né, Wilson?
Isso, muita prática,
né?
Ou em casa só.
Pode ir.
Complementando. Eu tinha um irmão também que ele já faleceu há algum tempo, né? E ele era um artista sensacional, então eu me inspirei também muito no trabalho dele.
Mais velho que você?
Mais velho, o Ailton, né? E ele era um artista plástico impressionante. Modéstia à parte, é um dos artistas mais talentosos que eu já conheci.
Ah, que bacana, que bacana, que legal.
Então eu me inspirei muito nele também dessa forma. Uhum. Ele usava muito a criatividade e foi passando pra gente também. Nós somos, tem um monte de irmão, né, em casa, né? Mas em matéria de arte ficou mais o Tom mesmo que se foi, né? Eu e o meu irmão caçula, que é o Vanderlei, né? A gente uhum. tem mais contato com a arte, né?
E é legal porque acontece o seguinte, você tocou num ponto que às vezes a gente nem percebe, né? Existem pessoas que de repente se inspiram no trabalho da gente, que nem, por exemplo, no caso você, o Ailton se serviu para você de inspiração, que às vezes a pessoa nem sabe, nem se dá conta de como está transformando a vida de alguém. Isso aí é bacana pra caramba, eu acho muito legal, né? E você, Leandro, ator, cheguei a ver o filme que você atuou e tudo, mas como é que você começou a sua carreira de ator? Quando é que veio pela primeira vez essa você ator?
Como início foi meio parecido com o Wilson, assim, eu queria fazer alguma coisa porque eu era muito tímido. Então, há pouco tempo atrás, agora, em 86, eu aceitei o convite para fazer um curso de teatro.
Pouco tempo atrás, 86?
Claro, foi ontem mesmo.
Caramba!
Foi ontem. Eu comecei a fazer um curso de teatro aqui em Mogi mesmo, né? Curso de teatro fornecido pela prefeitura, e dali saiu um grupo de teatro e não parei mais. Em 93 eu comecei a fazer animação infantil, animação em personagem, um palhaço que eu tenho, que é o Beat. Fazer aniversários, festas, eventos, e aí hoje eu faço mágica também. E aí o Wilson surgiu em 2016 na minha vida.
Isso que eu queria perguntar, como é que viram essas forças? Como foi? Conta aí.
O Leandro era mais amigo do meu irmão caçula, na verdade.
Eu fiz um curso de teatro com o Vanderlei. Vanderlei. Né? Isso. E aí um dia eu vejo no Facebook lá, precisa-se de ator para filme. Eu falo, oxe, filme, ator? Poxa vida, eu acho legal me ver na tela. Uhum. Porque a gente consegue se corrigir, né? Então, deixa eu ver se dá esse negócio aqui, né? E aí eu conversei com o Vanderlei, ah, com o meu irmão, peraí, vou colocar lá com ele. Colocamos em contato, já saiu ali no primeiro filme, já me deu um personagem maravilhoso, que foi o Carqueja.
Uhum.
Que era um... Ele nem era nordestino, eu que transformei ele em nordestino, né?
As coisas vão aparecendo durante a filmagem também, né? É idealizado, mas aí vai aparecendo, né? E foi aí que, de repente, vocês se conheceram. Quando é que foi isso?
2016.
Faz uns 5 anos,
isso.
Né?
Isso. Eu fiz um curso com o Vanderlei em 96, mas eu fui conhecer o Wilson em 2016.
Baba. E me fala um pouquinho dessa tua trajetória, da tua carreira, porque acontece o seguinte, você iniciou em artes gráficas, arte impressa e tudo mais, e daí você começou a se aventurar para uma coisa mais tecnológica, uma coisa mais eletrônica, né?
Isso.
E conta para mim como é que foi isso, essa trajetória.
Então, na verdade, eu sempre quis fazer esse trabalho que eu te falei, né? E por um tempo eu escrevi umas tirinhas de jornais, né? Inclusive um jornal que já não existe mais há muito tempo.
Qual?
Era o Jornal de Brás Cubas.
Sim.
E um dia eu fiquei sabendo que...
Com o Paulo Quaresma, ele era dono do Jornal do Brasil.
O Paulo e o seu Willis, né?
Isso, e o Willis, isso.
Aí eu fiquei sabendo que o jornal Mogi News tinha sido, acho que naquela época, tinha sido comprado pelo Sidney, né?
Isso,
era do Mutsu, se não me engano.
Isso, era do Mutsu, foi. Exatamente.
Eu falei, vamos lá, quem sabe me permite que eu faça uma história em quadrinho, alguma coisa, né?
Você tinha quantos anos naquela época?
Tinha 19.
19 aninhos.
É. E eu já tinha feito algumas tirinhas, né, no Jornal de Brás Cubas. Então eu levei lá. E que a pessoa que me atendeu foi o João. Aí ele me chamou na sala e falou assim: Wilson, o negócio é o seguinte, o que você quer fazer aqui? Eu falei: ah, quero fazer tirinhas de jornal, né? Daí ele mostrou um monte de currículo. Olha as pessoas que querem trabalhar aqui. Você acha que você pode passar por essas pessoas aqui? Inclusive ele até mostrou o currículo de um rapaz chamado, ele é bem conhecido hoje, é o Adão Iturruz Garay, né?
Aí eu só olhei. Devia ser novinho também, né? Devia estar no início de carreira.
É. E aí eu já estava virando as costas, eu falei: ah, tá bom, então, obrigado, e eu ia embora, né? Daí ele falou assim: Wilson, você sabe trabalhar com um computador? Eu falei: ó, João, eu nunca vi um de perto, né?
Isso daí foi no ano de 93, né?
92,
no,
eu acho.
Final de 92, início de 93, é isso mesmo. Foi quando, 92 que foi lançado o Mogi News.
Aí ele pegou e só falou assim: Wilson, a gente precisa de alguém que trabalha com computação gráfica, tá? Mas eu nunca, de verdade, eu nunca tinha nem visto um computador na minha vida, né? Aí eu só agradeci e tava indo embora, né? Nisso que eu tava indo embora, o João me chamou: Wilson, o negócio é o seguinte, ó. Ah, eu gostei de você, vai.
Encostei.
Você quer trabalhar comigo? Tem um chinês lá no fundo, lá, que é o Wang, né? Ele te ensina, vai. Você quer? Eu falei: ah, com certeza eu quero. Então é naquele momento que eu comecei a ter esse contato com o computador, né?
Até então era só, tal,
era só desenho.
Era só desenho mesmo, né? E isso daí, de repente, foi evoluindo. Aí você começou E o humor? Eu queria saber o seguinte: o humor. Como chegou o humor? Eu lembro de você, naquela época que a gente trabalhou junto, tal, isso aqui, eu lembro pouco, mas você era um menino muito tímido.
Sim, muito até hoje.
Tímido. Até hoje, né? E o humor, todo mundo. É incrível, né? Todo mundo pensa que quem faz humor é uma pessoa escrachada, é uma pessoa assim que de repente chega chegando em qualquer lugar, né? E não é bem assim, né? Não. E como é que entrou o humor na sua vida? Porque até então você já me falou dos seus sonhos, da coisa assim, fantasiosa, etc. E tal. E o humor?
Então, o humor eu acho que vem bastante também desse meu irmão. Que
Do Tom.
Ele também é totalmente assim, tímido demais. Quando ele acabava de conhecer uma pessoa, por exemplo, ele ficava fechado, mas com os amigos, com as pessoas que eu conhecia assim, intimamente, ele era muito engraçado. Muito engraçado.
Outra pessoa.
Então acho que veio um pouco dele também, disso aí. A gente tem muito em comum, na verdade, nossa personalidade, né? E um tempo depois eu comecei a fazer teatro, porque o teatro ajuda a gente bastante também, que é tímido, né?
Mas você não fez junto com ele?
Não. E estava na igreja e eu falei: puxa vida, acho que eu posso começar a escrever algumas peças de teatro para a igreja, né? Porque eu tenho Jesus Cristo como meu Senhor, mas eu vejo que ele tem um bom humor. Eu não acredito em Jesus mal-humorado, bravo, entendeu?
Você viu o lado mais assim leve de Jesus
Isso,
Cristo? Você é evangélico?
Sim, sou.
E aí, como é que foi?
E eu era novo convertido ele naquela época que eu fui trabalhar no Mogi News. Então, para mim, nossa, o mundo espiritual se abriu assim de uma forma impressionante. Mas enfim, passou um tempo depois. E eu resolvi escrever peças de teatro na igreja, né? E como eu colocava humor, assim, a gente falava muito do cotidiano do crente, vamos dizer assim, né? Que às vezes o pessoal pensa que é só aquela pessoa com terno e gravata, com a Bíblia embaixo do braço e com a carrancudo e tal. Eu queria tirar essa visão das pessoas, né? E comecei a escrever, daí um rapaz, a gente fez a primeira peça. O pessoal morreu de rir. Eu era um delegado na história, então um delegado muito bravo ainda na história, tá, né? Inclusive muitas pessoas falavam isso, a gente só vê você quietinho ali no canto orando, nem imaginava que você fosse fazer isso, né? Inclusive eu precisava de um bigode e eu não tinha, não crescia muita barba ainda. E eu tinha um cachorro muito peludo, eu arranquei os pelos do rabo do cachorro e fiz um bigode.
Não acredito.
E fiz um bigode, né?
Não vi então, com pulga, não.
Aí eu fiz o personagem lá, o pessoal riu bastante. Daí a gente resolveu fazer outra peça e tal. E começou a ter praticamente uma peça por mês ali na igreja. O pessoal morria de rir.
Conta uma coisa que fez sucesso, assim, que de repente o lado bem-humorado da religião. Alguma coisa rápida.
Ah, no caso da Bíblia, você está falando?
No caso da Bíblia.
Eu sempre cito uma passagem. Quando Jesus Cristo, que eu vejo o bom humor de Jesus. Quando alguém chegou para ele e falou assim, chamava de mestre dos fariseus, né?
Sim.
Oh, mestre, com que você faz com que autoridade você faz essas coisas aí que você está fazendo? tipo, como se fosse um poder mágico,
os
sei
milagres,
lá.
Né?
Aí Jesus olhou para ele e falou, não, vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês souberem me responder, eu respondo com que autoridade eu faço. Se vocês não souberem responder, eu não vou responder. Ah, o batismo de João Batista era dos homens ou era de Deus? Aí eles cochicharam entre eles lá e falaram assim, se a gente falar que é dos homens, o povo vai linchar a gente, porque todo mundo tem João Batista como um profeta.
Sim.
E se a gente falar que é de Deus, Jesus vai perguntar pra gente assim, então por que vocês não acreditaram nele? Quer dizer, Jesus sempre
ficou
tinha dessas
dúvida.
Aí, né?
É, ficou dúvida.
Aí eles viraram pra Jesus e falaram assim, ó, mestre, a gente não sabe responder. Aí Jesus simplesmente vira também e fala, então também não respondo com que autoridade faço isso. E toda vez que eu cito esse versículo, essa passagem,
essa da passagem
da Bíblia, eu imagino Jesus virando e dando aquele sorriso meio sarcástico, assim, sabe? Tipo,
peguei você!
Então, são várias passagens na Bíblia, mas o que eu lembro, para mim o principal é essa, Jesus era brincalhão.
E aí dentro, você pensava essas passagens assim, que de repente dava, de respostas assim, que fazia os fariseus ou os cristãos... ficarem meio assim em dúvida.
Sim.
E levavam pelo lado mais leve.
É,
né?
Mas as peças são peças assim, de histórias do cotidiano, não são peças bíblicas. Às vezes as pessoas interpretam errado. Né? São histórias que eu invento ali, tal, de coisas que a gente já passou.
Seriam crônicas em forma de peça, crônicas teatrais.
Exatamente.
Né? É. Muito legal. E você chegou a encenar além da igreja?
A gente passava às vezes em escolas também, mas era mais na igreja mesmo.
Ai, que bacana, que legal. E aí depois surgiu a ideia de fazer filme, né? Aí de repente eu até li sobre você, vi num vídeo que você tem um currículo em vídeo, né? Que você não entendia nada.
Não.
Da parte assim de vídeo, de edição, etc e tal. Se virou, procurou, estudou, tal, isso, aquilo e começou a fazer os vídeos. Eu acredito que no início meio tosco e grosseiro, né?
Ah, meio tosco você está sendo. Você está sendo gentil, né? Meio...
E aí surgiu o filme, deixa eu ver aqui. Outra coisa também que eu vi, que você é mogiano e você sempre fez questão de incluir Mogi na sua arte, inclusive no longa que você fez um jovem mogiano. Nesse
eles...
você atuou?
Nos quatro participei.
Ah, em todos você atuou? Nos quatro. Mas esse jovem mogiano eu achei bacana que de repente é o que fala mais sobre Mogi mesmo, né?
Acho que é só pelo nome, um jovem mogiano. Mas
você é o jovem mogiano?
Não,
muito não dá mais.
Se você assistiu ao filme, você vai ver que não dá para me reconhecer no filme.
Ah, não?
Não.
E aí, como é que é a história de um jovem mogiano?
Então, só para complementar, né? São quatro longas metragens que a gente já tem pronto. E todos eles, pelo menos o pano de fundo ali, é a cidade de Mogi.
Uhum. Né?
Todos eles falam sobre Mogi.
Quais são esses quatro?
O primeiro foi, em 2016, Uma Simples Entrega.
Uma Simples
onde
Entrega.
Onde eu e o Leandro, a gente era os vilões da história, né? Aí tem 2017, que foi Bregas, Porém Salvos. Ele era o protagonista do filme. Aí teve 2018, Muito Mais Real. Né? E 2019, Um Jovem Mogiano, super-herói da cidade. Né?
Que em conta brevemente como é que é a história de cada um. O primeiro falava sobre o quê? Vocês eram vilões, mas qual era a história?
A história
rapidamente.
Era de um rapaz, né, quem interpreta é o meu irmão, o caçula, né, o Vanderlei. Ele estava em situações financeiras muito difíceis na história, o personagem dele, né? E ele descobre uma forma que um dos vilões passa para ele assim, ó, você vai ganhar um bom dinheiro se você fizer uma entrega para mim, para determinada pessoa, não pergunta nada, não fala nada, só entregar.
Você
então, quer? Então a história era essa.
Mais ou menos assim de vocês enganavam uma pessoa que de repente tinha ambição, mas era ingênua, né?
Sim,
mais ou menos
isso,
por aí, né? E você sempre busca levar uma mensagem, né, nos filmes
todos
que você
esses,
faz,
tá?
Que você faz, né? E o segundo filme, me conta brevemente mais sobre
o segundo
filme, como
ele,
é que chama?
Bregas, Porém Salvos.
Bregas, Porém Salvos.
Que aí eu faço Misael Al, que é um cantor famosíssimo que larga tudo, aceita Jesus e vem para Mogi das Cruzes, que tem uma missão para cumprir aqui.
Qual é essa missão?
Essa missão é um mistério.
E ele não chegou a
cumprir. Se eu contar, dá spoiler. Não posso falar da spoiler do filme?
Pode falar, tem pessoa que... Daí a pessoa vai querer saber. Não, conta aí.
Ele tem que vir para Mogi porque ele tem um filho que ele acha que está aqui em Mogi.
Ah, então deixa, deixa aí. Então, ele está em busca de um filho, dele, um filho que ele teve assim...
Na época das andanças dele,
né? Uhum. O terceiro filme...
Muito mais real. Que é mais para suspense do que para comédia.
Eu vou deixar ele contar, porque eu quero, do Jovem Mogiano eu quero mais saber mais de você, que tem algumas coisas aí de pano de fundo mais para a gente falar. Mas conta da...
É, o Muito Mais Real, o Wilson aproveitou. É uma lenda mogiana.
Qual?
Que é das Três Cruzes, né? Que foi um dos motivos do nome de Mogi das Cruzes. Essa lenda que Três Cruzes apareceram, a menina, ela vê as cruzes lá e o namorado vão fugir, não foge, uma coisa doida, e aí ela morre e uma entidade é liberada na cidade. Então essa entidade está acabando com a cidade, e aí tem um cientista lá que cria uma abertura de um portal, libera essa entidade e ela está em Mogi botando fogo na cidade. E aí tem que mandar ela de volta para o portal. Esse é o intuito do filme.
Então fica toda... E tudo isso recheado com humor e ação e o lado assim mais fantasioso.
Esse terceiro tem mais suspense do que comédia. Eu tô no núcleo de comédia nesse daí, mas ele mais suspense
do que comédia. O que você faz? Qual é o seu papel aí?
Eu sou um cadeirante charlatão.
Também você só faz ver.
Que ele...
Você engana...
Mas assim, eu te pedi.
Você que é responsável pelo cast, Wilson?
É.
Quem chegar lá pra trabalhar, a única coisa que eu peço é assim: tem que ir até o final.
É verdade, não pode largar na metade.
Mas ele me deu o primeiro personagem do Carqueja, o filme tava pronto, eu entrei no personagem.
Uhum.
No segundo, ele me deu o cantor.
Uhum.
E eu não canto nada. Até campainha eu toco desafinado. Então ele me deu esse presente, foi uma bênção pra mim. E aí ele falou: o que você quer pro próximo filme? Eu falei: eu quero fazer um cadeirante.
Ah, você que escolheu ser cadeirante?
Aí ele criou a história e me colocou o cadeirante na história. Uhum. E no terceiro, ele falou: o que você quer fazer agora? Eu falei: eu quero fazer uma biba. Filme cristão, Leandro.
Que é o
Jovem Mogiano.
Mas só que o Jovem Mogiano teve um fator assim muito importante aí, que foi o início da pandemia, né? Quando vocês começaram a gravar, chegou a terminar?
Não, foi antes. O Jovem Mogiano foi
antes.
Então,
foi em 2019, mas acontece o seguinte, não deu para fazer assim um trabalho de divulgação, porque depois chegou a pandemia. Ou você estava já com um outro na ponta da agulha? O que aconteceu? Foi no caso do Jovem Mogiano ou foi algum outro?
Não, o Jovem Mogiano a gente lançou, meio que a gente faz o filme e depois a gente passa no Centro Cultural, passa em alguns salões, onde o pessoal quer que a gente exibe, né? Até eu colocar no YouTube.
Uhum.
Então a gente terminou ele no final de 2019, né?
Foi.
E bem quando estava começando a pandemia,
se falar, né? Tava
na China,
tava começando
países.
A se falar,
então,
né?
Então a gente lançou, terminou o filme. A gente lançou ele em janeiro de 2020.
20.
É. Aí a gente, todo ano a gente terminava um filme, eu já escrevia outro filme naquele período, né? Enquanto a gente tava gravando ele, eu tava escrevendo outro filme pro ano seguinte.
Uhum.
Que o meu desejo realmente era fazer um longa-metragem todos os anos. E a gente lançou o Jovem Mogiano, graças a Deus o pessoal gostou bastante. Tava tudo certo já pro outro filme. Todos os personagens, tudo preparado. Aí chegou a bendita.
A bendita, né?
A bendita maldita, né?
Mas você tava com outro filme na ponta da agulha. Eu lembro que eu também vi sobre isso, mas eu não lembrava se era essa produção ou se você tava com uma produção na cabeça, já estavam planejando. E isso que tinha... Então dá para falar sobre o Jovem Mogiano. Conta a história do Jovem Mogiano, que ele era uma biba.
Não, na verdade, ele falou biba, mas não era bem assim. Ele falou assim: Wilson, eu sempre quis ser viado. Foi isso que ele falou.
No filme? No filme, não?
Aí eu falei, ficção, tá... filme.
A gente tem que representar ali na arte o que a gente não é na vida real. Não dá para repetir.
Bom, enfim, eu sei que eu escrevi uma história com ele que seria um dos personagens, né?
Mas e como é que é a história? Como é que é o enredo do Jovem Mogiano?
É como se fosse um desenho animado também, vamos dizer, de super-herói. Né? Inclusive, os personagens usam máscaras, usam uniformes.
Então você já tava preconizando o uso da máscara? Sem querer,
não, a máscara é a máscara no olho.
Ah, bom, no olho.
É verdade. Né? Aí ele... É como se fosse um desenho animado de super-herói. Entendeu? Tem os vilões lá com suas máquinas, cheio de efeito especial. O que a gente pode fazer, né? As luzes acendendo, explodindo, bombas, essas coisas todas. E ele é o Zip Estourado, que é o nome do personagem dele, é um estilista, né? E ele se transforma num
Zíper estourado.
Um dos vilões. Zíper
estourado. É. Ah, bom.
E ele acaba sendo contratado por um dos vilões, que é o principal ali, né? E ele se transforma no desfashionizador. Né? Ele,
então, as pessoas... A pessoa chega perto dele e fica brega. Fica
é alguma coisa parecida. Então, eu aproveitei muito personagens dos outros filmes, eles acabaram sendo inseridos nesse filme do Jovem Mojano também.
Uhum.
Então, eu fiz uma.
Então, sempre tem uma pegadinha de um para outro? Você sempre faz isso?
Nesse caso, sim. Agora, no outro que a gente estava fazendo, até.
Já tem nome?
Que foi o seguinte, né? A gente estava. Eu escrevi esse filme chamado O Vírus do Tempo.
Nossa,
que era o nome,
senhora.
Que era o nome do. Que é uma coisa que eu gosto muito, que é de viagem no tempo. Nem imaginava, nem sonhava que acabei de escrever o filme e surge esse vírus de verdade e acaba com tudo.
Nossa, é.
Então foi uma coisa assim impressionante. Né?
Esse vírus abriu um portal que a gente não imagina, não é?
Não, é que eu sempre brinco que a gente vai fazer viagem. Quem vai escrever filme de viagem no tempo, qualquer coisa é pretexto para você viajar no tempo.
Verdade.
Teve um filme que eu assisti esses dias, achei muito bacana, eu não lembro o nome dele agora, que o rapaz ele entrava num armário, algum lugar escuro, e ele apertava a mão assim, pronta. Era o pretexto para ele viajar no tempo.
Ah, não é aquele lá da Nárnia, né? Como é que é? O leão,
não,
o guarda-roupa?
Não, é isso.
Nárnia,
né?
Não.
Da Nárnia, não?
E...
Que também é legal pra caramba, né? É. Muito legal.
Então é um tema que eu gosto muito. Então podia ser tantas coisas que eu podia usar como pretexto, mas na minha cabeça eu resolvi inventar uma história ali com o vírus do tempo. Era um vírus, né, que fazia a pessoa...
Mas já tá a história pronta?
Tá tudo prontinho.
Já filmaram?
Sim,
não?
Inclusive a protagonista seria a filha do Leandro, né, a Isadora.
Uhum.
Mas a gente não conseguiu filmar nada.
Não conseguiu filmar nada.
A gente então ia começar em março de 2020, foi bem quando...
E já tá planejando dar início ou não?
É, assim que acabar todas essas tranqueiras.
E me diga uma coisa, nesses filmes que vocês fazem... Que você atua, que você idealiza, tal, isso, aquilo. É, quem são os atores? Você fala assim, quem quiser vir ver, mas só que tem que ficar até o fim. É uma coisa amadora, claro, com certeza, mas é amador, mas com comprometimento.
Exatamente, com certeza.
Né? E quem são os atores além do Leandro?
Ah, tem. Esse
você
último...
atua?
Também.
Você atua? Quem mais atua?
Eu, minha esposa, meu filho, minha filha, meu irmão, meu primo, minha prima.
Já acabou a sua família, já tá cantando a família dele.
Minha esposa, meu filho, minha filha também.
Também?
Não, é quem quiser, quem tem vontade de participar de uma coisa diferente, entendeu?
Que bacana.
Algo que vai ficar, enquanto existir YouTube, vai ficar lá um legado pra sempre, entendeu?
Ah, e é divertido, deve ser muito divertido também. E o engraçado, eu não cheguei a ver inteiro o seu filme, mas eu cheguei a ver algumas partes. E os efeitos especiais que você faz, apesar de que a gente vê que é alguma coisa assim mais, digamos assim, mais simples, mas pega, você manda bem, mesmo dentro do pouco recurso, que não é uma tecnologia de ponta, lógico, claro, né? Mas manda bem, é muito legal, assim, quando de repente explode alguma coisa, quando sai fumaça, não sei o que, né?
No segundo filme ele me fez capotando com um carro.
Então.
Voei de fora pra fora do carro, tô de louco.
Então, mandou bem esse estudo seu aí sobre vídeo, né? É, deixa me ver uma coisa aqui. Agora é o seguinte, eu queria saber... Se de repente, voltando ainda, como o nosso tema é o humor na fé, você tem algum tipo de você também é evangélico?
Sim.
Então, é uma pergunta para os dois também, né? Quando vocês fazem, assim, alguma peça, ou então um filme que, de repente, no lado bem-humorado da religião e tudo mais, existe pessoas que ficam, assim, reticentes, que, de repente... pessoas que são religiosas e que de repente vêm de uma maneira diferente ou não?
Hoje em dia nem tanto mais. No meu caso, eu sempre também comento um caso de um senhor bem de idade já, né? Logo que eu entrei numa igreja, tá, a gente estava começando a fazer nossas peças ali, e esse senhor ficou doente, né? E eu e meu irmão caçula, nós fomos visitar o irmão ali no Hospital Ipiranga.
Uhum.
Quando eu entrei no quarto, ele olhou pra mim, se assustou e começou a chorar. Eu falei, irmão, o que aconteceu? Falei, se eu vou ser sincero pra você, ó, eu não gosto de você, assim...
Nossa!
Não, não, ele falou, não gosto, não gostava. Esse negócio de você fazer teatro na igreja, isso aí não tem nada a ver. Isso aí você fica tirando sarro de Jesus. Que fala, meu irmão, nunca fiz isso. Não, mas não tem nada a ver. Isso aí tem que ser mais sério, não sei o quê. Daí ele começou a chorar assim. Ele falou assim, mas eu vou falar uma coisa pra você. Na hora que você entrou no quarto ali, muitas pessoas que eu considerava, ninguém veio me visitar. Mas você veio.
Olha,
você é um homem de Deus. Isso me abraçou assim. Ficou muito feliz comigo, com meu irmão. E algum tempo depois ele faleceu.
Ai, que triste. Não deu nem chance dele deixar de ser chato, né?
Tadinho.
Mas, se ninguém foi visitar, porque ele era chato, não é verdade?
Mas eu fiquei, ao mesmo tempo, fiquei com muita dó, assim. Porque claro, não, parece que a gente tinha que ter aquele momento. Eu não sabia que ele pensava isso de mim, né? Mas eu falei, não, mano, tipo, vai em paz, né? Não sei.
É, ele teve a oportunidade de pedir perdão.
Sim, né? Com certeza. Que de repente ele te julgou de uma maneira, superficial, né? Uhum. Ele achava que de repente o seu jeito de ser, que você não tinha assim, essa doação de fazer uma visita e tudo mais. Isso. E outras pessoas não tiveram. Uhum. É, eu digo assim, coitado, não deu chance dele voltar. A se recuperar e mostrar que de repente não vale a pena ser chato, mas. Uhum. Com certeza aquilo é que você falou. Ele reviu
os julgamentos
dele precoce, né? Uhum. E foi em paz, né? Com certeza deve ter ido em paz, sim. Uma coisa que eu queria te perguntar. A sua trajetória não deve ter sido fácil. Você trabalha, isso que você faz em relação à arte, passou a ser um hobby ou você ganha dinheiro com isso?
É, o meu trabalho, na verdade, é como design gráfico.
Você,
né?
É isso que te sustenta.
Isso, eu
trabalho. E aí esse hobby não, que você está fazendo isso é um investimento, que pode até ser pode ser até que história, né? E de repente surge alguma coisa mais bacana. Mas acontece o seguinte, de qualquer forma, trabalhar com a arte não é fácil. Você disse que tinha um irmão, né? O Theo, que de repente era um artista bastante competente, criativo. Sim. E talvez não tenha ficado famoso e tenha ganho dinheiro com aquilo que realizou, né? Com a arte, né? Então, é muito difícil trabalhar com a arte. A gente vê que tem bastante artistas e tal. E também outra coisa. Às vezes o pessoal fala assim, aqui é um país que não tem incentivo, não sei o que lá, não tem incentivo. Mas também, na realidade, não é só isso. Não é talvez só a falta de incentivo. É a falta das pessoas terem o hábito de procurar cultura. Sim. Eu acho que é mais mudar a cabeça das pessoas, porque quando se procura por cultura, tudo dá certo, né?
Sim.
Mas você recebeu muito não na tua vida?
Ah, bastante, viu?
Conta aí as histórias pra gente, dos nomes que você recebeu.
Por exemplo, eu já tenho vários livros que eu publiquei nessa área de teatro evangélico, romance,
quantos
poesias.
Livros você já publicou?
Publicados são 12.
Nossa, você é multimídia mesmo, hein? Ele faz teatro, ele faz cinema, ele escreve livro, ele faz tirinha, é designer. Caramba!
Mas tem, inclusive, os roteiros dos filmes também eu pretendo transformar em livros também. Então, contando no geral, deve dar 16 ou 17 livros, né? Enfim, teve um período bom no setor editorial. Graças a Deus, eu conquistei um bom dinheiro, vamos dizer assim.
Uhum.
Né? E hoje a gente sabe como que tá a situação. Então, quando eu percebi que os livros não estavam vendendo mais tanto quanto eu esperava, foram mais de 50 mil exemplares vendidos.
Nossa,
Deus,
nossa, maravilha, 50 mil é um número...
No Brasil é mesmo.
Putz, não, se você for contar, isso aí é mais do que 10% da população mogiana, a gente contando aí da criança bebê e pessoas com mais de 90 anos, não é?
É.
Gente,
maravilhoso. Quando eu comecei a perceber, eu falei, gente, na hora de começar a investir em vídeos mesmo, que é uma coisa que eu creio que vai ficar muitos e muitos anos ainda. Acho que a partir depois do vídeo agora vai ser holograma, vai ser uma coisa meio doida assim.
Aí o cadeirante vai aparecer assim. O cadeirante safado vai aparecer assim, ó. De holograma.
Bom, enfim, desses vários nãos, né, que você perguntou aqui.
Uhum.
Teve um que me chamou bem a atenção, que achei bem interessante, que era do primeiro livro que eu lancei.
Uhum.
E um rapaz falou assim, Wilson, esse que você trabalha.
Como é que chamava o primeiro livro?
É, Humor Cristão.
Ah, já era falando sobre humor
era
cristão.
Só humor
mesmo.
Cristão. Uhum. Depois ele ficou teatro evangélico humor cristão. Uhum. Mesmo, quando foi contratado por uma editora lá de Curitiba. Né?
Uhum.
Então eu levei esse primeiro livro para uma dona de uma loja evangélica em São Paulo.
Uhum.
Né? Que era muito conhecida, inclusive ela vendia muito. Assim, ela era o top dos evangélicos, vamos dizer assim, de Dogen. Ela só olhou para aquele livro e falou assim, isso aí não vende não. E virou as costas e já foi atender outra pessoa.
Não leu nem a primeira página.
Não, simplesmente falou isso. Isso não vende. E virou as costas e foi atender outra pessoa. Não deu atenção, tipo, nenhuma. Eu fiquei meio sem graça porque eu não tava acostumado com aquilo, né?
Nossa.
Aí eu falei, agora, o que a gente faz? Espera ela vir conversar com a gente de novo, a gente vai embora. Daí o rapaz falou, vamos embora. Peguei e fui embora.
Uhum.
Então, enfim. Aí o livro estourou, assim, de venda, graças a Deus. E essa senhora começou a comprar esses meus livros. E ela foi uma das que mais venderam meus livros. Então foi o não que virou no sim.
Mais uma outra muito, pessoa que entendeu? Te julgou superficialmente, exatamente, né? É. Então esses nãos da vida são muito...
Foram vários, mas isso daí foi uma que realmente marcou, vamos dizer. Aqui na região, na cidade também, muitos, nossa... Mas tentaram me esmagar que não é uma barata, tonto, mas eu aceitei.
Tá, mas tipo assim, no setor de editorial?
Sim.
É, pra ficar, você não vale passou, a pena falar, né? Eu tenho curiosidade de você também. Também ser ator não é fácil, não. Se você não estourar, cara, é bem assim, é complicadinho, né? Você vive da sua arte como ator?
Não, não.
Não? O que você faz da vida?
Eu sou técnico em segurança do trabalho. Hoje na Santa Casa. Hoje
olha
na Santa
só,
Casa.
Totalmente diferente, né? Porque a gente pensa que, de repente, técnico em segurança é aquela pessoa séria, pessoa séria, que de repente vê tudo certinho, né?
E é professor também, né?
É professor?
Dei aula na UMCTEC durante 3 anos também. Eu sou um pouquinho multifaces, né? Então, hoje em dia cachorro que só late morre de fome. Ele tem que miar, grunir, mugir, tem que fazer de tudo. Senão ele morre de fome. Então eu faço um pouco. Tem esse personagem meu beat também, agora tem quase 2 anos que eu não faço nenhum show, mas eu faço shows também por aí. Aniversários, festas, eventos.
A pandemia, de uma certa forma, ela deu uma limitada. É engraçado, né? A gente tinha costume de sonhar de uma maneira assim contínua. E os sonhos profissionais e tudo mais, né? Eu digo em todas as áreas, né? Sonhar não, é planejar. Ah, vou fazer tal coisa, tal. E aí deu aquela quebra. E a gente não estava acostumado com isso, em ter uma ruptura. Você pode até aceitar levar um não, uma rasteirada, uma coisa que não deu certo, mas, poxa, quando de repente o universo inteiro está conspirando para que de repente as coisas dão certo, uhum, e surge alguma coisa assim que está fora do esquema, né? Aí a gente assusta, né? Foi isso, mas a gente vai retomar. Vamos retomar, sim. Com certeza, né?
Só uma coisinha, Fabio.
Pode falar.
Desses nãos, né? Quando a gente colocou no YouTube, uhum, o primeiro filme, então... O pessoal caiu matando, né? É coisa assim, meu Deus do céu.
Comentários?
É, porque realmente é uma coisa simples, né? Era aquele desejo de fazer, mas eu sei que
sim,
é simples.
Sim.
Mas, nossa, mas detonaram, gente. Tudo bem, mas a gente... Só que eu não apago as mensagens. Até os palavrões ali, eu deixo, ó, Deus te abençoe. Tá bom. Eu só apago quando a pessoa dá um spoiler. Vai contar, aconteceu isso no final.
Aí não, né?
Desculpa, eu
aí
peço
é
desculpa, a pessoa fala, perdão, mas eu vou cortar porque...
É sacanagem.
Não acontece.
Principalmente aqueles que têm suspense, né? Aí não pode, né?
Não, dá.
Eu sei que hoje nosso primeiro filme já está com mais de 170 mil visualizações.
Nossa.
Então, pra gente é. E agora, graças a Deus, os.
Quanto você tem inscrito no seu canal? Mais ou menos.
São dois canais, né? Um de filmes e outro das tirinhas, né?
Uhum.
O primeiro está com 2.700 e pouco, acho.
Uhum.
E esse outro eu lancei. Isso levou quase 10 anos para atingir mil inscritos, né? Agora, esse outro que eu lancei agora na pandemia está com 1.700 inscritos já. Então, ele cresceu bastante em um ano.
Então, mas é engraçado. Você tem 176 mil views.
Ah, mas o pessoal não se inscreve, né?
Não, então, isso que é engraçado. As pessoas, elas veem, tal, gostam, curtem, mas aí, de repente, não se inscreve. Gente, se inscreve no canal Altecast, hein? Ó, a dica! E depois ele vai dar o canal dele... Para vocês se inscreverem também. Tem alguma pergunta, Muriel? Não? Ela fez assim para mim. Outra coisa, peraí, deixa eu pegar meu óculos aqui para eu ver aqui minha pautinha. Você falou para mim que nesse filme que vocês estavam criando. Como é que é mesmo?
O vírus do tempo.
O vírus do tempo. No vírus do tempo existe assim uma... Existem viagens. Também em outro filme você fez um filme que tinha um portal, né? Que de repente...
É, tempo sim.
Sempre você tem uma pegadinha de tempo, né?
Sim.
E, então eu vou te fazer uma pergunta. Digamos que a gente tem aqui, olha, esse daqui é um portal do tempo. Pra onde você quer ir?
Então, se eu pudesse viajar, eu gostaria de ter conhecido a minha esposa bem antes.
Por quê?
A gente, assim, como eu a conheci em 99...
Quantos anos vocês estão casados?
A gente fez 20 anos de casado, mas 2 anos de namoro. Então, são 22 anos que a gente está junto.
É. Mas você queria conhecer ela na maternidade?
Eu queria ter conhecido ela bem antes, entendeu? Pra gente poder ter... Acho que tirado tantas coisas ruins da nossa vida, entendeu?
Mas você não acha que, de repente, as coisas ruins aqui que fazem com que a gente... É, a gente tem que fazer do limão a limonada?
É.
Né?
Tá bom.
Mas olha, vou te falar uma coisa. Como é que é? Jocely. A Jocely. Jocely... Que declaração de amor. Nossa senhora, ó. Matou. Essa daí, ó. Hoje à noite tem que ter um jantar especial, hein? Tem que ter jantar especial. Você não fez isso aí só pra de repente ela fazer uma comidinha gostosa pra você, não, né?
Oi. Fala pra Jocely, coloca coentro no miojo.
Não, aí não. Porque você gosta de coentro? É, porque acontece isso. Eu ia falar, só você e quem inventou o coentro que gosta. Você gosta? Agora me diga, vai, entra lá no portal, pula lá dentro, pra onde você quer ir?
Ah, eu não sei, não saberia apertar o botão certo.
Nunca te passou isso pela ideia?
Justamente por ter passado
por isso.
Tantas ideias, é que eu não saberia pra onde ir, eu ficaria meio perdido ali, qual, deixa eu ver que data que eu vou, eu não sei. Tantas decisões erradas que eu já tomei na vida... E, de repente, algumas erradas me levaram para lugares certos também.
Sim, com certeza, lógico, com certeza.
Então, eu acho que eu desligaria o botão e falaria, deixa para lá, deixa como tá.
Mas nem assim numa outra época, num outro lugar...
Tá bom, vamos dizer. Eu voltaria em 99.
99, o que aconteceu em 99?
Quando eu tava... 99, não, 97, estava bem endividado na época.
É.
Era novinho ainda.
Você quer voltar a ser endividado?
Não! É que tinha uma promoção de um refrigerante aí, e eu fiz na época um cenário para apresentar no Teatro Municipal aqui em Mogi, eu usei 2.000 garrafas PET como cenário. Uma cortina.
Nossa,
de fundo, assim, muito legal. E para segurar as garrafas em cima, eu usava as tampinhas das garrafas em cima. Foi um negócio gigantesco. Tanto que o Zezinho,
criativo.
No teatro, assim, ele... Oh, vem buscar a falecida Rosaci do teatro também.
Nossa,
vem buscar aqui suas garrafas, tá aqui, tá ocupando espaço. E uma das tampinhas, lembro muito bem, que falava assim, nome de um jogador, gol de cabeça. E eu chegaria em casa num dia, tá lá, Gonçalves, gol de cabeça. Eu tenho essa tampinha.
R$10.000
se eu tivesse.
Uia!
Imagine 97, R$10.000 na mão. O dólar era um por um praticamente.
Uhum.
E eu desmontei o cenário todinho caçando essa tampinha.
Caramba, velho.
Eu fui uma coisa de louco, porque eu tava devendo carro, tava devendo a faculdade, fazendo jornalismo na época, até parei depois. E uma coisa e outra. Aí minha mãe, tampinha, tinha umas aqui em cima. Falei, cadê? Eu joguei fora. Então, se eu voltasse no tempo, eu ia guardar essas tampinhas, que eu sabia que tava lá o Gonçalves com de cabeça. Eu teria me formado em jornalismo também.
Mas nunca é tarde demais. Você é jovem ainda.
Sou. 47 então, tá menino.
Então, né? Eu me formei em jornalismo. Eu entrei na faculdade de jornalismo, sabe quantos anos eu tinha? 45.
Olha aí.
Foi a terceira faculdade que eu fiz. Eu necessitava, por causa do Jornal Semana, eu já tinha feito publicidade. Tinha começado engenharia. Feito propaganda, feito marketing, aí começou a ter necessidade de assinar o jornal, falar, vou fazer isso daí. Com 45 aqui na faculdade de jornalismo, top. Dá pra ir, viu? Dá pra ir. Muito legal mesmo, muito legal. Me fala uma coisa, o que que desperta a curiosidade, o que que é que te inspira a fazer o que você faz? Eu digo assim, na parte de filmes, eu tô focando mais em filmes, porque essa é a... apesar de você ser multifacetado, multimídia, eu sinto que esse é teu interesse atual muito maior em desenvolver, melhorar e crescer, né? Uhum. Então, por isso que eu tô mais focada na parte do cinema, vai, digamos assim, do filme, né? Não é cinema, é o vídeo, né? O que é que te inspira? Me fala, o que é que te inspira?
A vontade mesmo de deixar um legado cultural, assim, sabe? Eu sei que muitas pessoas deixam suas heranças, dinheiro,
coisas, poder, materiais,
enfim. Eu não tenho como deixar isso para os meus filhos, né? Mas pelo menos um legado cultural que talvez esse tipo de trabalho que a gente faça hoje possa ter um valor maior daqui a algum tempo, quem sabe, entendeu? Tem muitos filmes aí antigos que hoje são raros, são tão valiosos, né? Vamos dizer assim, pode acontecer alguma coisa, mas bem lá para frente. Então, mas o primeiro intuito mesmo assim é poder deixar as pessoas, alguém, meus filhos, meus netos, bisnetos, quem tiver por aí, falar assim: caramba, ele fez isso aqui, ó. Olha ele aqui atuando aqui, olha que legal. Entendeu? Isso é o que me motiva a fazer.
Sim, de uma certa forma, quem escreve, quem faz um filme que de repente hoje tem a possibilidade de não se perder, deixa sua marca, né? No tempo, na história. Uhum. E para fazer os filmes, a argumentação, a criação, aquilo que de repente você escreveu, onde vem a inspiração?
Isso aí é uma coisa incrível, que é uma coisa, só vejo uma coisa de Deus mesmo, porque é muito fácil para eu começar a escrever uma história, um livro aí de 200 páginas. Teve um que eu escrevi que eu levei acho que uns 20 dias para fazer.
Nossa!
Isso desenvolver toda a história, toda a trama, com acho que com uns 20 personagens lá, entendeu? Então tem essa
com pesquisa
facilidade.
E tudo?
Hã?
Com pesquisa e tudo? Tipo assim, pesquisar algumas coisas para... Pra formar. Com tudo,
pesquiso,
tudo, tudo.
Não pesquiso nada, não. Vou escrever. Né? Como eu trabalho com ficção, então, nesse caso, tem a facilidade de você inventar muita coisa.
Sim.
Né? Você não precisa ser. Você não precisa estar ligado às leis da física, por exemplo.
Sim. Você então, pode falar, que de repente a Vila Oliveira está do lado de Brás Cubas. Deixa eu colocar aqui que eu já bati 3 vezes em você. Então, né? Não tem tanta necessidade. E você, o que te inspira na vida? O que te inspira a ser ator, a de repente participar de toda essa bagunça gostosa?
Eu acho que a própria vida, né, Fabíola? A própria vida é inspiradora. Então. Eu sou assim, quando acordo de manhã, se estiver chovendo, eu falo, graças a Deus, está molhando a plantação.
Se
está frio, puxa vida, está frio, mas vamos pôr a cobertinha aqui, vamos que vamos. Está calor, opa, maravilha, está calor. Então, sempre extrair o melhor de tudo.
Uhum. Mesmo porque não adianta reclamar, né?
Vai resolver nada. Igual. Você vai ter dois problemas, você é só mais um. Né?
Ah, não, quando está frio, eu falo, pô, Deus.
Ah, não.
Sabe o que eu falo? Eu falo assim, a coisa que eu mais amo nessa vida, que eu mais adoro nessa vida é reclamar de calor. Ai, como eu adoro. Eu falo, que calor insuportável. Adoro.
Não, ao contrário.
Eu amo calor. Eu costumo
dizer que eu sou igual o Brasil. É. Eu só esfrio no sul, que do jeito pra baixo é congelado. O restante tá que vai.
Gente, no sul, vocês viram, tá até nevando.
Neve. Neve, olha. Tem inveja não, pode deixar lá.
Eu também não tenho inveja não, não quero fazer boneco não.
Também não. Então assim, o que me inspira, que fala, poxa vida, que legal, que bacana, é eu poder fazer algo muito parecido com o que o Wilson fala, de deixar também um legado, uma coisa, porque, diferente dele, meu livro eu comecei a escrever em 97 e não acabei até hoje, por causa da pesquisa. É difícil achar
dados.
Você está
escrevendo um livro sobre o quê?
É um romance, um romance fictício que se retrata uma situação real ali da guerra, do início da Guerra dos 100 Anos, França versus Inglaterra.
Ah, então tem que ter pesquisa.
Tem que ter pesquisa, não tem como fugir. E não encontra os dados que eu quero, do período que eu quero, não encontra, é muito difícil. Então, às vezes, eu paro de mexer, volto a mexer, paro de mexer.
Mas por que você não pede para um historiador ser seu...
Porque é um amigo para fazer isso, né? Porque não tem incentivo financeiro.
Vai na universidade, ué.
Mas eu cheguei a conversar com um professor uma vez de história, muito bacana e tal, mas me deixou no vácuo depois. Não, mas
que pelo menos te deu um caminho, né?
Então, mas o que me falaram fazer... Caminho. Tudo que leva para a Guerra dos 100 Anos chega em Joana d'Arc, mas o meu período é antes de Joana d'Arc. Então, aí complica um pouquinho essa parte. A história está pronta. O que falta é o contexto histórico para ficar dentro da realidade.
Quem sabe alguém tá ouvindo, que ouça a gente aí, o historiador e... Que de repente possa te dar uma luz.
Tiver um aí, sim, né? Período de 1343, mais ou menos, França e Inglaterra ali, ó, me ajuda aí.
Mas o que você está pensando em fazer? Você vai usar como pano de fundo para um romance, é isso?
Um romance. O romance é fictício, mas a história, o contexto...
Sim, sim, o pano de fundo é esse.
O pano de fundo é real.
Mas sobre o quê?
Uns desencontros da vida, né? Os dois, um casalzinho lá que são irmãos, mas será que são irmãos mesmo? Não sei, porque aquelas confusões da Idade Média, e tem aquela questão do feudalismo, de tomada de terras, uma história bem intrigante, bem gostosa.
Deve ser legal, eu adoro história.
Também,
adoro.
Eu gosto
história,
muito.
História do Brasil, do mundo, eu acho bacana.
Eu gosto muito.
Mesmo porque, de repente, a gente tem que se ver dentro de um contexto cultural de presente e de passado também, né? Com pois certeza.
É. Uhum. Aliás, estamos vivendo um momento de transformação gigantesco.
É, nós vamos fazer isso, Dudu. Nós vamos estar no livro de história do futuro, com certeza, né? Porque nós, eu digo assim, nossa época, né?
Sim.
Você pode até ser, tá? E como cineasta, quem sabe, né? A gente... Sabe, eu acho que de repente, eu acho que o que você faz, assim, em termos de ter determinação, eu acho isso muito bacana, eu acho muito legal, né? E vocês, no convívio de vocês, vocês se reúnem só na igreja e na arte, ou vocês têm amizade, se frequentam?
É, a gente se combina tanto quanto o óculos e a máscara, né? De vez em quando fica meio embaçado, mas... É uma maravilha, a amizade vai. Boa. Que vai.
Boa. Não, não, eu digo porque você falou que seus filhos, sua família também atua e sua família também. Então deve existir assim uma integração muito forte entre a família de vocês. Como é que é trabalhar em família atuando? Porque é engraçado, assim, a gente em família... A gente brinca, a gente faz festa, a gente tem aqui os perrengues, tem também a hora que tá louco da vida e fala um monte, tal, uhum. Isso, aquilo, né? Mas isso daí é vida real, né? Isso daí uhum. é história vivida. Mas e aí? Na vida fictícia, como é que é trabalhar em família assim? Como é que é?
Ah, é legal, eu gosto. Eu sou legal,
apaixonado.
Não, isso. Mas tipo assim, que nem, por exemplo, se sua filha é uma pessoa rebelde, ela chega pra você e fala assim, eu não quero que você faça isso daí comigo, sabe? E aí você, cara, nossa, chega assim,
tanto que,
né?
Tem uma cena na história, na verdade, todas as histórias, eu e a minha esposa, a gente faz par romântico. Sempre os personagens...
Nem precisa falar! Nem precisa falar! Aí, depois você falar que você queria voltar no tempo, até a maternidade, pra ter conhecido ela... Só falar.
Eu não falei na maternidade. Você
eu não falei.
Deixa eu passar a parte da fralda, pelo menos.
Essa frase é ruim.
Tem uma cena que a Nínive, ela participa comigo nesse filme.
Nínive?
A minha filha, né?
Tua filha. A sua filha mais velha.
É, só tem dois, a Nínive e o Kennedy, né?
Tá. A Nínive é de um outro relacionamento. Isso. E o Kennedy é com a Jocely.
Jocely,
perdão.
Então tem uma cena com a Nínive, que a gente tá conversando ali e tal, né? Eu sou um detetive na cena no filme do Jovem Murgiano.
É.
E ela é minha filha. Eu conto uma história. A personagem da Jocely pergunta, fala um pouquinho sobre a sua filha. Daí tem aquele flashback, né? Aparece que minha filha, ela foi morta por um tiro, uma bala perdida.
Uhum.
Então tem a cena ali, bem, bem dramática até no final, sabe? Eu tenho que segurar minha filha toda ensanguentada, assim, uma coisa meio... Mas ficou bacana também, é uma coisa sensacional, porque a arte tá no sangue, não tem uhum. jeito.
Nem mas nem... assim, na hora te deu assim quando você foi fazer daqui você faz edição, né? Você mesmo faz o... Sabe, você sabe que ele tá, é ketchup que tem lá e tal, isso, aquilo, né? Quem é que usa o sangue? É ketchup mesmo? É uma curiosidade que eu tenho pra caramba.
A gente mistura ali.
Tem várias receitas.
Chocolate, né? Chocolate em pó. Pode colocar chocolate, pode colocar também ketchup, pode colocar groselha, enfim, para ficar meio cremoso. Né?
No teatro que é mais distante, eu costumo usar mel, mel detergente, anelina e...
Nossa!
É, mel detergente, anelina. Isso aí. Fica bem viscoso, fica bem vermelho, fica bem, bem real.
E essas coisas são tão interessantes, né? Porque a gente tá vendo ali na tela,
uhum.
por mais que você sabe que é toda uma interpretação, é uma coisa interessante você... Você vive junto com o personagem aqui, naquele momento. E tem no filme dos Bregas, né? Tem o amigo dele na história ali, que é o meu irmão também que interpreta. Uhum. Ele é um vendedor de quebra-queixo.
O Vanderlei.
Vanderlei
Cardoso, ele chama?
Vanderlei Cardoso.
Caramba!
Minha mãe é apaixonada.
Olha, já é nome de artista, né? Nome de artista, Vanderlei Cardoso.
Mas acho que, como ele não gosta de ser chamado Vanderlei Cardoso, ele tem um nome artístico, que é Andy Monte Cristo. É o nome
Andy artístico. Monte Cristo, olha que bonito.
E nesse filme, que ele é o cara que faz o quebra-queixo, tem uma cena que ele tá preparando quebra-queixo lá e colocando mel, não sei o quê. Aquela coisa que quem assiste aquela cena, nossa, fica com água na boca.
Com vontade.
Muitas pessoas falaram pra mim, nossa, fica tudo com água na boca, né, de ver aquilo.
E o que é?
Era só serragem e detergente, mais nada.
Ai, conta ficou... mais, adoro. Nossa, eu adoro essas coisas de bastidores, né?
Ficou muito parecido, né? Ficou muito. Ficou. Daí no computador eu coloco uma fumacinha, então dá a impressão realmente que...
Que é o quebra-queixo, fazendo quebra-queixo.
É impressionante o jeito que fica.
Que legal. E que mais efeitos especiais que você...
Aliás, só para deixar registrado, anelina com detergente e mel tem um gosto horrível.
É, não é pra comer.
Aquela cena lá do Misael, que o sangue sai assim...
Ai, tava na tua boca? Mas detergente, credo, horrível.
Tô sabendo isso agora, depois de
faz
quatro anos.
Você vê, faz parte.
Eu, quando eu tinha cabelo, tem uma cena de uma peça de teatro que eu pintei o cabelo com guache.
Mas aí eu já vi pré-adolescente fazendo coisas assim também, que, sabe? Diluindo, como é que chama aquele papel crepom para deixar o cabelo ruivo? Essas coisas adolescente está acostumado com essas coisas. Nossa, gente, olha, falta 5 minutos para terminar o programa. Putz, que gostoso, que bate-papo agradável para caramba. Nossa, Wilson, um prazer enorme igualmente, em estar com você novamente, sabe? É aquilo lá que eu falei para você, né? A vida, às vezes, abre os caminhos e a gente acaba se perdendo, mas não deixando de se admirar. E isso que é muito, muito legal. Eu quero agradecer muito, muito mesmo a presença sua, Wilson Cardoso, cineasta, e sua... Leandro, eu não consegui decorar seu nome ainda.
Ferroli. Desculpa, você falou que não fala, eu já tinha falado.
Você já deu spoiler, eu ia procurar. Mas tudo bem. Ator Leandro Ferroli, ator e técnico e segura, responsável por segurança do trabalho. Muito legal.
Ele é diretor também.
Você também dirige.
Eu dirijo, escrevo também, tem as correrias
então,
também.
Então, artista nas horas vagas, técnico de segurança.
É o contrário, né?
Artista e nas horas vagas, técnico de segurança, porém é de lá que você tira o seu sustento. Você entendeu? Isso não quer dizer que, de repente, a paixão maior está aqui ou ali, né? A paixão maior onde tá, fica aqui dentro, né? Com certeza, né? E eu agradeço muito a presença de vocês, né? E agora eu queria dar um minutinho e meio para cada um, para que vocês fizessem as suas considerações finais e vocês passassem o contato para quem está assistindo a gente. Eu quero que o pessoal se inscreva no canal, que veja o filme. Poxa, são dois artistas mogianos e é gostoso para caramba a gente saber que tem gente que tem uma cabeça pensante, criativa na nossa cidade. Por favor, primeiro você, Wilson.
Então, primeiro agradecer realmente, né, as pessoas que estão vendo esse trabalho. E quero convidar para se inscrever no nosso canal. Primeiro é o canal Wilson Soares Cardoso, que é onde você vai encontrar os filmes de longas metragens, também um monte de bobagem também vai ter nesse canal. E tem o canal mais recente, né, que são Tirinhas Animadas com o Wilson Cardoso, que é TAWC. Eu não quis colocar só WC, que WC é banheiro, né? Então
é verdade,
eu coloquei o TA na frente. Tirinhas Animadas com o Wilson Cardoso. E é um trabalho mais diferenciado, né, com tirinhas de 30 segundos, né, onde eu interpreto um personagem que vive num mundo onde, como se fosse realmente um desenho animado. E eu gostaria que vocês prestigiassem. Tem mais de 100 tirinhas lá que, produzidas já.
Bárbaro. E seu Instagram, seu Facebook?
No Facebook está como Wilson Cardoso, mesmo, se não me engano, e no Instagram Wilson _ Cardoso _ Cineasta.
Bárbaro. E lá também, de repente, se alguém não conseguiu pegar o do YouTube, lá também você coloca algumas coisas que te levam para na bio, deve ter também, né? E você, Leandro, conta suas considerações finais e seus endereços.
Muito obrigado pela oportunidade, Fabiola.
Eu
valeu
agradeço,
mesmo.
Nossa.
Bacana demais o espaço aqui, amei. E eu tô lá no Facebook, Leandro Ferroli, no Instagram é Leandro Ferreira Oliveira, que Ferroli é a junção de Ferreira com Oliveira.
Ah, não vou esquecer mais.
E no Instagram, Leandro Ferreira Oliveira. No YouTube eu tô com o Leandro Ferroli, tô com um canal lá, perdão, Leandro Oliveira no YouTube, cada lugar um nome, né? E no YouTube meu canal tem de tudo, tem de receitas, tem comédia, tem algumas peças de teatro que eu já participei, e tá lá, se inscreve lá no canal, aperta no sininho, aquelas coisas todas do YouTube. E quem quiser contratar o Beat para animação de festa, assim que as festas voltarem a fazer, o Beat, ele faz mágicas, malabarismo, não faço não, minha perna não deixa. E o Beat é um personagem muito animado para festas e eventos. É o 7976-6647.
Bárbaro. Bárbaro, olha, muito obrigada. Eu agradeço novamente a presença de Wilson Cardoso e Leandro Ferroli aqui comigo no podcast Pode Falar com Fabiola Pupo. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores, a VS, a Clínica VS Slim, Jornal A Semana e, Moji, e Master Clean, Clínica Veterinária. E principalmente a vocês que estiveram aqui com a gente acompanhando esse nosso programa. Semana que vem eu tô aqui de volta. E já que vocês estão aí, se inscreve no canal, dá uma curtidinha e beijos!